aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.
Olá, eu sou o Thiago Gomide.
Oi, Thiago. Oi, pessoal. Eu sou Fátima Uchoa. E está começando agora mais um podcast Aconteceu no STJ. Aqui você fica por dentro das principais notícias e acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça.
Desde o dia 16 de março, quando adotou o trabalho remoto como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu mais de 362 mil decisões. Segundo os dados mais atualizados, divulgados nesta semana, o STJ realizou 117 sessões virtuais para a análise de recursos internos. A determinação para a realização de sessões por videoconferência foi prorrogada até o dia 19 de dezembro, mas os colegiados podem definir o retorno das sessões de julgamentos presenciais conforme decisão unânime dos próprios integrantes. Essa situação deve ser comunicada ao presidente do tribunal, ministro Humberto Martins. O retorno ao trabalho presencial nos setores vinculados à presidência e à secretaria do tribunal está sendo gradual, assim como na Secretaria de Auditoria Interna. Por meio de resolução, ficou estabelecido que a presença física dos servidores diariamente está limitada a 25% da lotação de cada unidade. Todas as medidas de segurança e higiene foram reforçadas para prevenir a disseminação da Covid-19 nas instalações da corte.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, negou o pedido de urgência para colocar em liberdade a ex-deputada federal Cristiane Brasil. Ela está presa preventivamente desde 11 de setembro no âmbito da Operação Catarata, que apura esquema de fraudes na execução de vários projetos sociais no município do Rio de Janeiro entre 2013 e 2018. Segundo o Ministério Público, Cristiane Brasil, primeiro como secretária municipal, depois como deputada federal, teria participado do esquema fraudulento. Ela teria influenciado na execução de projetos sociais e contribuído para prorrogar contratos e termos aditivos suspeitos. A ex-deputada foi denunciada por organização criminosa e corrupção ativa. No STJ, ao negar o pedido de liminar, o ministro Joel Ilan Paciornik destacou a decisão fundamentada do Tribunal de Justiça do Rio, que manteve a prisão preventiva de Cristiane Brasil. Para o ministro, a pretensão da defesa se confunde com o mérito da ação, que ainda será submetido à análise da quinta turma do STJ.
Não se pode admitir a existência de dois tipos de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, um destinado aos trabalhadores ativos e outro aos aposentados. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou ilegal a imposição pela ex-empregadora de seguro-saúde voltado somente para os funcionários inativos, com valor de prêmio diferente daquele existente para os empregados da ativa. A quarta turma do STJ negou o recurso da Bradesco Saúde. Para o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, a lei dos planos de saúde impõe a inserção de ativos e inativos em um modelo único de plano de saúde, com as mesmas condições assistenciais, observadas aí a paridade na forma e nos valores de custeio, cabendo ao ex-empregado arcar com o pagamento integral.
Não é preciso autorização judicial para obtenção de provas a partir de mensagens enviadas para e-mail corporativo em computador de trabalho. Um casal foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná por crimes contra o patrimônio e furto qualificado de uma empresa. A mulher enviou para o próprio e-mail corporativo diálogos incriminadores mantidos em WhatsApp. Essas conversas, após recuperadas na lixeira do e-mail, foram disponibilizadas ao empregador. A sexta turma do STJ manteve a condenação ao casal. O relator ministro Nefe Cordeiro avaliou que o e-mail corporativo não se equipara às correspondências pessoais e não há violação à intimidade quando o empregador acessa arquivo de mensagens que se encontrava em computador utilizado como ferramenta de trabalho e de propriedade da empresa.
Caberá ao Tribunal do Júri julgar 7 policiais militares acusados de matar o vendedor ambulante David Nascimento dos Santos, de 23 anos, em abril deste ano, na cidade de São Paulo. Essa decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas. Segundo a denúncia, David foi abordado e coagido por policiais a entrar na viatura por suspeito de ter roubado um carro, mas a participação dele no crime foi descartada. O vendedor foi morto a tiros. Os agentes militares foram denunciados pelos delitos de sequestro seguido de morte, fraude processual,